Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Paper Test. Chegámos ao mês de Abril e desta vez, tal como combinado, vamos fazer uma conversa em modo de tertúlia, a abordar cada uma das partes do arco recurvo e compound. Comigo está mais uma vez o Pedro para me ajudar na parte do arco recurvo. Olá, Pedro.
Olá.
Como é que estás?
Estou bem.
Estás bem. Muito bem. Ok. E temos também na nossa presença nada mais, nada menos que o João Almeida para nos ajudar na parte do compound. Olá, João. Bem-vindo.
Oi.
Tudo bem?
Está tudo.
O João está especialmente cansado hoje, depois de um dia muito atarefado nas andanças dele. Obrigado pela tua presença e teres dispensado este momentinho para estares connosco. Então, tal como tínhamos combinado, hoje vamos falar das componentes do arco. Iremos dividir o arco em várias componentes e abordar cada uma delas, falar do que para nós, na nossa opinião, é mais importante ter em conta quando vamos comprar uma peça. Iremos também falar inicialmente do lado da iniciação, a falar sobre o que realmente interessa de um arqueiro, na nossa opinião, claro, que interessa o arqueiro saber, ter em conta naqueles momentos iniciais em que está a aprender a nossa modalidade. Antes de começarmos, apenas um aviso, que tudo o que nós falarmos, de todos os modelos que referenciamos, são opiniões e escolhas pessoais. Não estamos de maneira alguma associados a nenhuma dessas marcas e, como tal, as nossas escolhas apenas se baseiam na nossa experiência pessoal.
Portanto, pois, exato, isto é para dizer que nós não somos os maiores e não conhecemos tudo, isto é a nossa opinião. Isto é um disclaimer daqueles anúncios da rádio dos medicamentos, que temos que dizer. Se tem alguma dúvida, consulte o seu treinador.
Ou farmacêutico. Comecemos então a parte da iniciação. Penso que, acima de tudo, os arqueiros têm que aprender as bases do arco, tanto, neste caso, recurvo e compound. O que é que tu achas, Pedro, que seriam as bases mais importantes para um recurvo?
Para um recurvo é arco de madeira, é aí que se percebe se o atleta atira com arco esquerdo ou direito. Por isso é mesmo ver o tamanho, a olho perceber mais ou menos o tamanho da puxada.
Já agora, consegues explicar como é que se percebe se o arqueiro é canhoto?
Fazendo o teste do olho diretor, há várias maneiras de perceber isso, é aproximando o olho, tem que ser um atleta a fazer isso, um treinador a fazer isso ao atleta. Aproximando a mão aos olhos, só que não, é difícil explicar aqui no podcast, não é? É difícil.
Então eu posso explicar. Existe por exemplo, um muito simples.
Ah, sim.
Se vocês agarrarem no vosso polegar e terem uma referência qualquer, por exemplo, um objeto na parede, se vocês estenderem a mão e esticarem o polegar, por exemplo, por baixo desse objeto, e se vocês forem a seguir o polegar, aproxima o polegar dos vossos olhos, e sempre tendo em conta que o polegar estará, por exemplo, debaixo desse objeto, vocês vão deparar que o vosso polegar vai se aproximar ou do olho esquerdo ou do olho direito.
Sim, mas aí temos a margem de erro da pessoa em si.
Por isso é que é importante fazer várias vezes.
Várias
mas
vezes,
depois há outros exercícios.
Mas há treinadores que fazem isso de outra maneira, em que é o treinador que faz.
Sim. Isto porquê? Porque eu até posso não ser canhoto, mas o meu olho diretor ser o esquerdo, portanto,
exato,
terem atenção a isso. Aliás, eu conheço um exemplo cá em Portugal de um arqueiro que estava a tirar como destro e depois percebi, já andava a competir, e depois veio-se a perceber e realmente ele tinha o olho diretor esquerdo e teve que trocar de forma a conseguir, porque a ideia dele era conseguir mesmo evoluir e daqui num futuro próximo estar a fazer pontos e ter que andar um bocadinho para trás, que era para depois poder evoluir.
Pois, mas lá está, qualquer alteração que alguém faça tenha que fazer. O ideal também é voltar sempre para um arco de madeira.
Certo.
Por isso, para isso serve um arco de iniciação.
Sim, ele teve que fazer isso. Ele já estava,
não é só para os iniciados.
Ele teve que voltar um bocadinho atrás mesmo na força e tudo.
Exato. É para isso que serve muito um arco de iniciação. Eu, quando estava mal e estava a mudar o tiro, tive que voltar um mês para um arco de madeira para me sentir bem novamente a atirar.
Certo.
Mas lá está. Para mim, um arco de iniciação é madeira, palhetas, uma corda, sei lá, da Decathlon ou assim.
Sim, porque é a postura. E João, o que é que tens a dizer em relação à parte da iniciação?
Pronto, relativamente aos arcos de curva, acho que o investimento inicial deve ser feito com alguma cabeça. Há vários preços, há arcos de iniciação de madeira de 50€ e há uns um bocado mais caros. Eu recomendava os da Samic, embora sejam relativamente mais caros, a longo prazo compensam bastante porque não empenam tantas palhetas e passado 10 anos o arco continua impecável, quanto a outros acabam por ficar inutilizáveis ou partem muito facilmente.
Achas que há muitos arqueiros a gastarem dinheiro mal gasto com arcos de iniciação?
Sim, não só os arqueiros, mas os clubes. Um clube que queira um arco que dê para utilizar durante 10 anos, sim, convém investir um bocado, né? Pois, inicialmente, geralmente, se calhar a intenção é gastar um pouco menos, mas certo, a longo prazo acaba por não compensar.
No fundo, ainda por cima, muitas vezes os clubes têm um orçamento limitado e quando é para investir é bom que dure, porque senão está-se a deitar dinheiro ao lixo, basicamente. Quais é que achas que seriam as bases mais importantes para ti para se adquirir nesta fase em relação aos recurvos?
Acho que acima de tudo um arqueiro de iniciação deve investir num elástico, começar a praticar com a postura, porque é muito importante um arqueiro ter uma postura correta desde o início para evitar descompensações e assimetrias graves.
Eu acho que um arqueiro nunca deve largar o elástico, nem que seja para aquecimento, mas em casa pode fazer muito trabalho de elástico e que vai ajudar muito na postura, sim. Já agora, só para acabar aqui a parte dos recurvos, existe muitos arqueiros que eu reparo, aliás, muitos treinadores que põem os arqueiros a tirar com clicker. Eu, na minha opinião pessoal, eu acho que o clicker é uma coisa que não se deve pôr em iniciação, porque o arqueiro tem que conhecer a sua puxada e tem que saber, sim, e não é o clicker que vai fazer isso.
Depende do peso do arco, se arranjar depois um arco a sério de alumínio ou de carbono e cristalização e peso e isso tudo, mas isso levantar o arco e isso tudo já vai ser diferente.
Certo.
Por isso não sei, depende de pessoa para pessoa. Mas, e depende de treinador para treinador.
Sim, mas eu sinceramente não concordo muito com o clicker logo inicial. A partir do momento em que tenha um arco seu, ok, podemos começar por o clicker, uma fase mais avançada, mas logo início acho que é um erro, porque está-se logo a condicionar a postura do arqueiro. Outra coisa muito importante que nos recurvos é o alinhamento. Também é aqui que se ensina o alinhamento, sim, que é uma das bases fundamentais.
E é para isso que serve um arco de iniciação, certo, para quando é preciso voltar, quando alguém esteja todo torto ou encolhido, o certo ideal é voltar para um arco de iniciação.
Passando para os compounds, tu achas que o elástico, por exemplo, no compound também ajuda ou seria algo desnecessário já?
Sim, em relação ao compound, a base de iniciação é muito semelhante ao recurvo, importa é começar. Em relação aos compounds, um bom arco de iniciação será um que tem muita variedade de polegadas, sim, de puxada e também de força, porque...
Pois, porque as pessoas muitas vezes esquecem, mas os compounds chegam a um ponto em que não vai mais, tem mais abertura. Quanto os recurvos podes puxar, até partir quase.
Sim, sim, muitos dos arcos compound são reguláveis, mas os de iniciação normalmente não têm regulação. Por exemplo, os da Matthews Genesis não têm um batente, ou seja, não param. Pode-se ajustar a qualquer puxada. E em termos de força também são bastante ajustáveis e isso ajuda muito por exemplo, na América eles compram arcos e usam e fazem competições com esses arcos e dá para todos os miúdos usarem e compram isso para as escolas. Ou seja, conseguem ter um arco que é adaptável para 20, 30 pessoas e conseguem partilhar.
E o let-off disso tem muito pouco cá atrás, não desmultiplica muito a força.
Desmultiplica que é uma roldana, as roldanas
fazem sempre esse trabalho. Em relação a disparadores, tu tinhas uma opinião, tu basicamente estavas a dizer que nem porias um arqueiro compound de iniciação a usar disparador, certo?
Não, é assim, com estes arcos os de iniciação de compound, podes usar os dedos para disparar como se fosse um recurvo. Aliás, nos Estados Unidos eles usam arcos só de compound para iniciação, praticamente não usam arcos de madeira de recurvo para a iniciação. Porquê? O arco compound é muito mais preciso, não tem tanto erro, uhum, e a flecha também voa muito mais rápido, corrigindo os erros de postura e de largada que possam existir. Em relação ao disparador, é assim, se o arqueiro tiver realmente a intenção de começar a praticar o arco compound, convém começar desde o início a habituar-se ao disparador. Certo. Até porque com os dedos a possibilidade do arco descarrilar e espalhar a cama e descompor-se é muito maior se usar os dedos.
Acho que todos nós já vimos aqueles vídeos do YouTube
de gente a torcer
pessoal torcer as cordas e aquilo, e arcos com 50 libras a saírem, as cordas a saírem das camas.
Os americanos entretêm-nos. Entretém-nos os americanos.
Claro, tem sempre estas brincadeiras. Inclusive é de um senhor a puxar um arco compound e a meter a cabeça.
A cabeça, sim, para mostrar que é fácil. É muito fácil, é para mostrar.
E acima de tudo, o disparador vai criar muito mais precisão e certo. Vai motivar as pessoas numa fase inicial a ficarem com o bicho cada vez mais forte. E...
Achas que é um fator que o pessoal vai muito mais para o compound porque vê logo ali um resultado imediato?
Sim, sim.
Sim. Pois que o disparador tem uma largada, entre aspas, limpíssima, porque é sempre igual, não é como aos recurvos que pegam com a corda nos dedos e...
Tem uma margem de erro.
Tem uma margem de... Pronto, é bem maior o erro.
Pois é, assim, os disparadores de iniciação normalmente têm algumas folgas.
Sim,
algum,
claro.
Portanto, não se nota assim uma precisão tanto de um material de alta competição. Mas sim, é muito mais preciso do que usar os dedos, claramente.
E o que é que achas, por acaso estive a ouvir outro podcast sobre tiro com arco, em que entrevistavam o teu treinador nos Estados Unidos, como é que ele se chama?
Sim, George Rails.
George Rails. E ele dizia, que eu já tinha ouvido falar desta opinião, que era, ele nem sequer punha os compounds dele inicialmente até a tirar com compound. Inicialmente até preferia que eles utilizassem um recurvo. Para perceberem a base, o que é que achas disto?
Sim, concordas? O compound precisa ter uma postura tão correta como a curva, claro. E desmultiplicando a força pode criar maus hábitos e pode criar posturas erradas, porque pronto, ao puxar não precisa ter o trabalho biomecânico, sim. O trabalho biomecânico não vai ser tão exigente num arco que desmultiplica a força, certo. Embora se faça também bastante força, mas não é igual a um arco recurvo.
Ok, e vamos então fazer o seguinte, vamos começar a saltar de peça em peça, de recurvo e depois para compound, depois recurvo, compound, em que salvo alguns casos excepcionais, em que, por exemplo, no arco recurvo vamos falar de punhos e logo a seguir palhetas, e, por exemplo, no compound vamos falar, por exemplo, da mira, vamos subdividir a mira.
Sim, faz sentido mais falar nas duas coisas.
Sim, sim. Dois arcos. Nesse caso, pronto, continuamos com a mesma... Com o mesmo lado.
Claro.
Mas pronto, iremos então começar pelo recurvo.
Uhum.
E vamos falar sobre punhos. O que é que, antes de mais nada, punhos, o que é que para ti é mais importante em punhos de recurvo?
Em termos de material, é o material em si, se é de alumínio, carbono, que são os materiais assim mais utilizáveis e mais comercializáveis, é o carbono e alumínio. E honestamente eu uso um arco de carbono da Win&Win, é o Inomax, que é parecido com o teu, de 2014, é a versão de 2014, por isso há muito tempo que utilizo esse arco, já há anos, e
Nunca tiveste vontade de mudar?
Talvez sim, mas como eu utilizo um arco, um punho grande, utilizo um punho de 27, que é o tamanho 2 polegadas maior do que aquilo que é mais comum, é mais difícil de arranjar, e eu gostava imenso de experimentar vários tipos de geometrias diferentes, tamanhos diferentes, mas implica dinheiro e implica ter o tamanho que eu preciso e não tem, nem todos têm. Certo. E há duas marcas muito conhecidas neste mundo, que é a Oit e a Win&Win.
Que é aquela guerra eterna entre a Apple, Android,
exatamente,
PlayStation e Xbox, pronto, é o Win&Win e 8.
Exatamente, por isso eu para utilizar, teria que utilizar o topo de gama da Win&Win ou o topo de gama da 8 para poder fazer exatamente o meu arco como eu quero.
Sim.
E não tenho dinheiro para isso. Mas pronto, é carbono, certo. Porque foi a primeira recomendação que eu tive do meu primeiro treinador e foi uma coisa mais... Foi uma decisão inicial apenas. E gosto do meu tiro. Dizem que o alumínio às vezes pode ser um bocadinho mais um tiro mais seco, um bocadinho mais rijo. Mas não tenho, honestamente, como utilizo há muito tempo carbono, gosto do meu tiro como está e acho que não tenho necessidade de o mudar.
A partir do momento em que um arqueiro passe de um arco, entre aspas, mediano para um topo de gama, vai sentir uma grande diferença na, no som do, do, do tiro, no, no facto de ser um, um tiro mais seco, ou seja, consegue sentir o tiro, vá lá, sem grandes, mas depende, sem grandes oscilações no arco em si.
Mas depende do dinheiro. Por exemplo, o meu primeiro arco foi, não é de média gama, é quase baixa gama, mas foi o meu primeiro arco, o meu primeiro punho. Sim. Foi o Phantom da Cartel.
Certo.
Custa 80 euros ou assim, ou 70 euros.
E sentiste uma grande diferença.
E senti uma diferença enorme. Sim, depois sim, passei desse para o K7 da Kaia, que é um, um punho de carbono, e foi uma diferença brutal. Mas vendi-o logo, porque era um punho de 25, arranjei o de 27 logo.
Passaste para o 27.
Por isso passei logo de alumínio para carbono, mas passei de um punho de média gama para um de alta gama. E gostei, gostei mais de, senti uma coisa mais estável, muito menos vibração, muito menos vibração de frequências mínimas e frequências altas, ou seja, senti um silêncio e uma estabilidade no tiro em si. E eu gostava de experimentar um arco de alumínio, mas honestamente acho que,
certo,
acho que ficava por aqui.
Isto muitas vezes.
Por isso a minha recomendação seria carbono, no, tanto do in no in, qualquer ponto que o Ninuin, ou então o topo de gama da 8. Mas para iniciação, assim, para início de competição, escolheria aqueles arcos da Sebastian Flute ou da WNS, que é, certo, agora a versão Sebastian Flute da Ninuin, mas talvez de alumínio.
Ok. Ou seja, no fundo é começar a fazer pontos, mas com uma coisa relativamente barata.
Barata e estável ao mesmo tempo.
Sim, estás a falar de iniciação já a nível de competição.
Sim, média competição, média gama.
Sim. Ainda em relação a isso, não sei se vocês têm noção, mas se forem a ver lá fora, quase ninguém atira com arcos de carbono. Preferência é sempre por alumínio.
Por alumínio,
e porquê?
Sim.
E também nas palhetas, não alumínio, mas claro, de madeira. Mas porquê? Quase toda a gente, e é geral, usam o alumínio porque dizem que dá mais consistência, principalmente com as temperaturas elevadas, com as mudanças de temperatura, porque o carbono é um material que afeta, é muito mais afetado pelas mudanças de temperatura.
Mas lá
e pela chuva, certo, e pela umidade.
Eu vejo essas
e
coisas.
E o alumínio é muito mais consistente em termos de material. O
carbono é para afetados.
Pois, eu vejo essas coisas, eu sei essas coisas e fico sempre com vontade de experimentar, mas neste, sim, momento não.
É uma coisa que tem que ter em conta, que é quando começam a querer fazer tiro com arco a sério, inevitavelmente vão ter que gastar dinheiro.
Claro.
Porque o tiro com arco é um desporto que é caro. E se quiserem experimentar, e eu já gastei montes de dinheiro em pequenas experiências, o Pedro é igual, o João é igual. Portanto, temos que gastar invariavelmente dinheiro, nem que sejam penas, para testar aquele tipo de penas, as outras, para ver como é que nos sentimos a atirar, se gostamos, se não. Porque isto resume-se no final depois a uma coisa que é. Se funciona para nós ou não.
Sim, é um desporto muito feeling.
Sim, muito feeling, aí está.
Então ainda em relação a esta questão, se alguém queira comprar material, portanto um punho ou umas palhetas, eu diria para punhos, é seguro comprar punhos usados, pois é um material que dura muitos anos e se for de qualidade, melhor ainda. Em relação às palhetas, já não recomendaria a compra de umas palhetas usadas, porque podem estar danificadas ou estar empenadas e alguém menos experiente não nota.
Já conseguiram alguma vez vender umas palhetas? Vossas? Porque é difícil.
Já consegui
também.
Depende sempre da pessoa, não é?
Sim, eu consegui vender umas que tinham muito pouco uso, ou seja, estavam impecáveis, mas tive que baixar umas palhetas de 500 e tal euros, tive que baixar quase 200 euros para conseguir vendê-las.
Uhum.
Portanto, quando vocês querem vender um punho, até conseguem vender um preço relativamente, entre aspas, alto. Mas quando vão para as palhetas, é bom que baixem o preço, porque senão ninguém quer comprar aquilo. Porque ou o preço puxa muito, que é bastante barato, ou então não vão lá. Sim. Já vi pessoas a quererem vender palhetas com o mesmo feeling de vender punhos, ou seja, geralmente vende-se, tira-se um terço do preço. E vende-se.
Sim, e é importante.
E com as palhetas não podes fazer isso.
E é importante testar as palhetas, principalmente com a força. Se tivermos uma balança de arcos, ver se a força não diminuiu, porque a palheta pode ter perdido força ao longo dos anos.
Certo, sobretudo madeira.
Sim, eu por acaso tenho umas palhetas que vendi que me dói muito no coração, que eram umas 8 G3, eram tão bonitinhas, tinham uma parte verde no meio de espuma.
Ok.
E são umas pretas muito boas, foram usadas em 2004 nos Jogos Olímpicos por quase todos os atletas que representavam a OIT e outros que não representavam. Mas sim, são difíceis de vender, mas consegue-se.
Em relação às pretas, aqui entra uma guerra eterna, diria eu, que é em relação à força do arco.
Sim, a força e o feeling também. Porque...
Sim, o feeling também. Qual é que seria a coisa, antes de mais nada, básica para vocês para comprarem umas pretas? Que material é que tem que ser as paretas?
É experimentar. É, independentemente do material, é experimentar. Okay, porque para a média competição, paletas é como se fosse um consumível. É uma coisa que vão ter que comparar e até acertar vão ter
mas
que comparar.
Mas vai ser raríssimo para um atleta conseguir experimentar as paretas, portanto...
Pois, é para isso que entram as paletas da WNS, da Sebastian certo. Flute, isso tudo, que são... Já é bom para ter o feeling do foam, se quiserem, se não quiserem madeira.
Mas lá está, é isso que eu queria pegar. Tu irias para umas pretas de foam ou não obrigatoriamente?
E de bambu.
Ou de bambu, mas bambu já é a história da white agora.
Ou então cerâmica.
Mas eu como tenho uma puxada muito grande, mas mesmo muito grande, eu tive que perceber que não posso guiar pelos números, pelo poundage, pela força.
Podes
que está
escrita.
Podes
guiar, só que à tua puxada.
Mas sempre. Para a minha puxada, e não faz uma curva, é uma curva quase exponencial, ou seja, para a minha puxada, umas palhetas de 32 dão-me 41 cá atrás.
Certo.
Umas de 34 já me dão 44 quase.
Sim.
E umas de 36 já me dá 48, 49, quase 50 libras.
Mas...
Ou seja, eu só cheguei a esta conclusão puxando várias palhetas.
Uhum.
Eu não comprei umas de 32 e achei, segundo matemática, 34 vai ser isto, 35 não.
Sim, em relação
tive que ser eu a experimentar.
Mas já agora deixa-me só dizer uma coisa. Vocês geralmente quando compram umas palhetas, vocês têm referência lá nas palhetas a dizer que estas são umas palhetas, por exemplo, de 70 polegadas, ou seja, são umas palhetas chamadas palhetas longas, e depois têm uma força, certo? Essa força é uma referência para 28 libras, puxada, 28 polegadas. Puxada de 28
polegadas.
Ou seja, se vocês puxarem 28 polegadas, ok. Se puxarem um bocadinho mais, é normal que vão ter mais força. Se puxarem menos,
mas tens que ser tu a medir, tem que ser o outro a medir.
Vai ter que ser o atleta a medir, claro, com a sua puxada. Agora, isto é uma medição que não é igual para toda a gente.
É isso que eu estou a dizer.
Pronto, foi isso que lá estavas a abordar.
Porque os nossos primeiros treinadores disseram logo, com essas palhetas, de certeza que vais ter 40 libras. Sim. E na realidade tinha 44, 45.
Claro. Porque vocês, imagina, ainda hoje estava a falar contigo, Pedro, acho eu. Sim, contigo. Que umas palhetas, um arco de, por exemplo, de 68 polegadas, ou seja, com umas palhetas médias, tem uma certa força. Imaginamos que tem 38 libras, mas se tivermos um arco de 70 polegadas e que esse arco tenha também 38 libras, até, ou seja, vamos ter um dos arcos que vai ter umas pretas mais fraquinhas, certo?
Certo.
E o punho não vai estar tão apertado. Ou seja, é diferente estarmos a puxar mais pela força das palhetas, que eu queria dizer. Este é o certo da questão. Se eu tiver umas paletas que estejam mais apertadas, quando elas estiverem mais no limite, a força que ela vai tendo à medida que vais apertando as paletas não vai ser...
Não é linear. É quase exponencial. Vai subindo, sim.
Quando começamos a puxar pela força do arco, a força começa a subir muito...
Sim, isso é o stacking. Mais. É o que eu chamo... Eu não sei como é que é em português, mas em inglês é o stacking. É quando... quando as paletas começam, em vez de andar para trás, começam a andar para baixo também e começam a fazer... Certo. Começa a chegar a uma espécie de falta de rendimento e demasiada força, e a flecha aí sai toda desgovernada, não?
Sim, ainda em relação a isso, essa questão das 28 puxada, que é o que está marcado nas paletas, isso vem, a título de curiosidade, isso vem de uma associação que reúne todas as marcas de tiro com arco, que é a Archers Trade Association, e vocês pesquisarem no Google, pesquisem AMO ou ATA e encontram as referências todas universais de tiro com arco e tem a explicação de como é que se mede o spine, tem a explicação de como é que se mede a força que é marcada nas palhetas e tem outras várias referências
certo.
A medições universais. Portanto, isso é muito importante, porque realmente uma pessoa que não seja da modalidade olha para a força das palhetas e pensa que vai ser a força, independentemente da puxada.
Certo, certo, certo.
Por isso é que eu digo que as palhetas são quase consumíveis, é uma coisa que o corqueiro vai ter que comparar e experimentar.
E outra coisa muito importante.
Palhetas muito mais rápidas
sim,
que
sim,
outras.
Sim. Outra coisa claro. Muito importante que é lá por com estas palhetas, este modelo me dê uma força desta maneira, o modelo ao lado, com a mesma força e com a mesma geometria, não vai ser, poderá não ser igual. Provavelmente vai ser, mas pode não ser igual.
Sim, eu tenho umas, eu comprei as caias há uns anos, comprei em segunda mão e a força está lá, mas e são de foam, a força é igual a umas que eu experimentei da Win&Win,
mas
a mesma
força,
só que aquilo subia muito mais quando encostava cá atrás, sentia certo. Mais dificuldade
sim,
a puxar aqueles extra centímetros.
E normalmente as palhetas e os punhos, se a palheta for da mesma marca que o punho, normalmente o que está marcado na palheta
sim,
é a força
sim,
real.
Sim.
Agora, se começarmos a misturar marcas, claro que vai dar a oscilação.
Arcos Frankenstein, não é?
Pois. Já agora podemos falar de uma particularidade dos cursos, só para terminar aqui o lado das palhetas, é o tamanho do arco. Porquê que tu começaste a usar um arco de 27, um punho de 27, aliado com umas palhetas de 70?
Ou seja, por causa desse stacking,
ficaste com um arco
mesmo.
De 72 pulgadas.
Eu tenho um arco gigante. Porque tenho uma puxada gigante.
Certo, mas não será só isso.
Será para fazer um tiro mais suave, para sentir um tiro mais suave, porque se puxando demasiado as palhetas, já estou naquele limite em que as palhetas já não estão a render assim tanto, estão a fazer muita força cá
certo.
Atrás e não estão a render tanto.
Certo.
E ao mesmo tempo não tenho já não tenho um aperto tão grande nos dedos,
certo.
Na corda nos dedos.
Isto no fundo, teres um arco de 72 polegadas vai fazer com que sintas menos a força, entre aspas. Claro que a força está lá, mas
sim,
o teu feeling é diferente.
Exato.
Mas, atenção, o tiro vai ficar mais lento.
Certo, mas como a flecha é muito maior também.
Mas como se uma pessoa, um arqueiro tiver uma puxada grande, estamos a falar de puxadas de 30, neste caso já vais nas 33 polegadas, não é?
Eu tenho 32 e
32
3 quartos.
E 3 quartos, pronto. Ou seja, uma puxada grande.
Quase 3.
O momento em que a corda, o momento que a corda tem de projeção da flecha vai ser bem maior.
Bem maior,
portanto,
exatamente. Ou seja, a flecha sai mais lenta.
O teu problema não será a velocidade.
Exato, a flecha sai mais lenta que alguém com 28 polegadas de puxada.
Mas tens mais
mas
tempo
depois,
de...
Mas depois ela entra, a cair em cima do bastidor, cai com muito mais velocidade.
Certo, aí está.
E acima de tudo, o que eu já vos tenho dito, que é importante, é o gosto também do ângulo que a corda faz na cara.
Sim,
sim,
sim, sim, sim, sim, sim, sim.
Não só a velocidade e a estabilidade que um arco maior possa dar, mas também a... O ângulo que a corda encosta na cara, porque há pessoas que têm o nariz maior,
sim,
como o Pedro.
Sim,
exatamente.
O Pedro tem um nariz muito grande.
Narigudo.
Mas já não antes esborrachava muito o nariz,
sim.
Agora já não o faço tanto. Depende também da posição, não é?
Por exemplo, eu já tenho andado com um macaco na cabeça de querer arranjar um segundo punho para poder ter. Para poder ter um punho para aumentar a força, para fazer um treino mais de carga, de força. Mas uma coisa que eu não posso fazer, eu já que tenho um punho de 27, eu tenho que comprar também então um punho de 27. O tamanho do arco, como
sim,
vai ser diferente,
um
a minha postura automaticamente com o queixo e com o nariz seria diferente.
Sim,
portanto,
um segundo arco seria para fazer um treino como igual.
Sim, ou
não
seja,
é,
tentar
não
matar as coisas
fazer,
igual.
Pois não,
portanto, isto
fazer.
Para dizer o quê? Porque vai ser diferente se tivermos um arco, um punho de 25, um punho de 27, vai variar nestas coisas.
Exato.
Okay?
É assim, é muito difícil ter dois arcos iguais.
Mas lá está, eu quando experimentei uma vez um de 25 e logo a seguir experimentei o meu, ou seja, experimentei logo de um momento para o outro, não senti assim tanta diferença ao disparar, senti que o de 25, ou seja, um arco de 70 era mais rápido, era mais violento a bater,
sim.
Mas o feeling na corda e no nariz e tudo, não senti tanto a diferença, mas senti mais pressão.
Certo.
Em tudo, nos dedos, no, na, na, a bater, senti uma coisa mais violenta.
Certo.
E eu estou habituado a um arco mais suave, por isso qualquer coisa que me vá tornar o tiro uma coisa desagradável, não preciso, não,
sim, sim.
Não quero.
Ok, passemos então para o compound, já que estamos a alongar um bocadinho com isto. O que é que me interessa a saber nos compounds, se quiser comprar um compound qualquer dia?
Sim, é
o arco
assim,
em si, aliás.
Em relação aos compounds, temos vários grupos, mas maioritariamente dois. Existem os arcos reflex, que normalmente são os arcos com palhetas paralelas, e temos os deflex, são arcos um bocado mais agressivos, que não têm normalmente as palhetas paralelas. Agora, a diferença entre estes dois, temos também nos compounds muitos arcos que são mais adaptados ao, à caça, porque são arcos com a distância de eixo um bocado menor, à volta do, dos 30 polegadas. E temos os arcos mais adaptados à competição, perto das 40 polegadas. Portanto, o, normalmente os arcos com palhetas paralelas são um bocado mais estáveis e um bocado tendem a ter o let-off um bocado mais favorável ao, ao uso da força do arqueiro, e os deflex são um bocado mais agressivos. E dentro
que
destes,
tu chegas cá atrás e eles desmultiplicam pouco.
Sim,
a força,
quer dizer, as palhetas sendo paralelas nunca estão em... é que eu ia te explicar, as palhetas que não são paralelas têm tendência a voltar ao lugar de origem quando estão a ser puxadas. As paralelas não, mantêm-se no mesmo sítio.
Okay.
Flectem só um bocado. Portanto, a flexão que é aplicada num arco com as palhetas não paralelas é muito superior a um arco com as palhetas paralelas.
Ok.
E pronto, depois temos também os vários tipos de camos. Existem camos mais circulares, existem camos mais ovais. Normalmente as camos mais circulares são as que têm os let-offs maiores.
Já agora, eu já vi arqueiros a mexer no arco e a ter necessidade de trocar camos. Eu que não percebo nada de compounds, porque, o que é que as camos vão fazer exatamente? O que é que o tamanho vai variar?
A cama, o que afeta muito é a puxada. Quer dizer, uma cama maior, okay, normalmente, okay, é uma cama que está associada a uma puxada, pronto, maior, okay. Uma cama mais pequena está associada a uma puxada mais pequena.
Falando outra vez do Henrique, já falámos no primeiro podcast, vamos falar do Henrique, vou falar outra vez.
Uhum.
O Henrique teve necessidade de comprar uma cama porque queria ter uma puxada maior, no fundo era...
Sim, isto acima de tudo, essas alterações são mais importantes é nos 8, porque os 8 têm... Há uma cama agora que é a cama que é mais usada, que é a Spiral. Antes era as camas e meia, mas estas camas são únicas, ou seja, não têm ajuste de puxada.
Okay.
O ajuste pode ser feito é no tamanho das cordas e dos cabos, aumentando e diminuindo a puxada a partir daí. Mas
vai ajustar muito pouco, não?
Entre uma polegada e meia.
Okay.
Mas a partir daí, claro, tem-se de tens comprar uma cama nova. Pois. Existem bastantes.
Okay.
Agora, estas mais recentes da OIT até têm um pequeno módulo que dá entre... chega a ter um ajuste ainda bastante grande, mas claro que depois perde-se em performance se a cama for muito pequena e tiver um módulo no máximo. Há questões de performance e de geometria, porque a cama vai rodando conforme a puxada que esteja regulado.
Okay.
E isto nas camas ovais, porque a cama oval, sendo oval, tem um pico que, certo, pode estar ou perpendicular à terra ou noutra posição. Isso vai tudo afetar a performance e o let-off e a força que se está, portanto, o chamado holding weight. E pronto, e temos as camas mais circulares, por exemplo, o dos Matthews, que agora tem um sistema que é brilhante, que aquilo quase não tem influência à palheta na cama. A cama gira sobre si própria. Mas pronto, resumindo, as camas mais circulares têm um let-off menor e aplica-se menos força. E umas camas ovais são mais rápidas e são bastante mais agressivas, porque uma cama sendo oval ao rodar precisa de muito mais, tem muito mais alavanca para voltar ao sítio original, certo, sendo pois oval.
Então aqueles compounds que já ouvi falar que têm um let-off gigante, são essas de...
Sim, normalmente as camas de um arco com um let-off muito grande são circulares.
São circulares, ok, pronto.
Sim.
Certo. E que marcas é que tu darias como referência para pousar com compound?
É assim, eu diria que isto é como aos recurvos,
claro,
é,
claro.
Depende do gosto de cada um.
Mas há sempre aquelas referências, apesar de tu não utilizares, mas sabes que aquilo são excelentes arcos.
Não, eu acho que não é o arco que faz o arqueiro, é o arqueiro que faz o arco. Em relação a isso, pronto, existem várias marcas, todas bastante boas. Há umas que já têm mais anos e mais consistência, que são mais fáceis de arranjar peças, são, certo, mais fáceis de arranjar assistência, que são os 8. Os 8, quer dizer, há muita gente a usar. Se for preciso usar uma peça ou uma cama usada para substituir, porque a puxada já está fora do que nós queremos, compramos uma cama usada ou podemos pedir emprestada a alguém. Depois existem marcas menos usadas, mas depende também de país para país. Em Portugal usa-se mais o Zoit, alguns PSEs, alguns médios.
E já viste, ou eu sei que a Win & Win há uns tempos atrás começou a aventurar-se um bocadinho nos compounds. Sabes um bocadinho o que é que eles têm feito?
A Win & Win tem compounds já há cerca de 5, 6 anos.
Pois.
Mas, é. Que achas, já... mas não é caça? Na maior parte
não
é para caça?
Não, são arcos,
para Targa também?
São arcos de tudo. Já... A questão é, são arcos que não têm intenção de competir com as marcas mais fortes. Claro. São modelos de média gama.
Ok, ok.
Há quem goste, há quem atire bem com eles, como atira bem com qualquer outro arco.
Ok. Pronto, eu como não acabei por nunca ver um compound de, vá lá, topo de gama da Win & Win, pensei, ou duas, uma, ninguém liga nenhuma, ou então realmente pronto, não nem sequer fazem de topo de gama.
Não são arcos propriamente de topo.
Certo.
E é muito difícil, o mercado está muito monopolizado pelas grandes marcas.
Sim, sim, sim.
E pronto,
é difícil uma marca impor-se e começar a gladiar-se com os grandes,
sim,
com grandes marcas.
No compound tivemos os Prime. Os Prime.
Prime, pois.
Agora com o clube, nunca sei como estou a dizer bem, mas os Prime tiveram
parece
uma.
Parece que são nazarenos a dizer Primo. Primo.
Mas os Prime tiveram aí uma fase que tiveram muito fortes em termos de marketing, em termos de patrocínios, tiveram a patrocinar malta de topo muito forte, mas entretanto o material era bom, mas causava muita vibração e houve muitos que não, acabaram por não gostar. Sim. E há um arco muito agressivo, não era muito estável e pronto, e neste momento já não estão tão fortes no mercado. Portanto, implica... já perderam completamente. A 8 também, entretanto, jogou mais forte no mercado.
Isto implica muitas vezes isso, que é uma marca que quer investir forte e feio, agarra em montes de arqueiros de topo e, olha, a gente, nós vamos patrocinar para aparecerem.
Sim, isto no recurso também existe.
Sim, claro.
A Win & Win também, houve uma altura que era a terceira, quarta marca mais usada, neste momento já é a segunda, começou a patrocinar bastante arqueiros olímpicos.
E houve montes de arqueiros que passaram do 8 para...
Sim, sim, na altura era, sei lá, em 2004, 2005 era 8, Samics, e depois Win & Win. Mas o Win & Win sempre apostou muito na questão dos patrocínios, de apoiar atletas e pronto, e tentado a crescer muito
à conta
disso.
E a Espanha também tentado a fazer uma grande equipa. Vamos passar então ao elemento seguinte, vamos falar da rampa. Diria que a rampa nos recurvos...
É mais simples, é uma coisa mais simples.
Mas eu diria que há dois tipos de rampas.
Sim, há três tipos de rampas. Há aquela rampa mais de plástico que...
Ok, se vamos falar dessas...
Que há muita gente que usa, mas que não tens controle nenhum, é colar e está feito.
É assim, antes de mais nada, se calhar convém referenciar que uma rampa é o sítio onde, como toda a gente sabe, que uma flecha pousa, ou como os espanhóis dizem, repousa flechas.
Repousa flechas. Ou os brasileiros, resti.
Resti. Aí eu diria que é importante que a saramezinha onde vai pousar a flecha seja ajustável.
Sim, claro.
Daí estás a dizer, essa rampa de plástico que é mesmo, é o ideal para a iniciação, em que... Faz o trabalho que tem a fazer, só que não ajusta. Aí está, é uma coisa rígida, é uma peça só, é um elemento plástico só.
Sim, o ideal é a flecha estar na altura do berger, estar mesmo alinhada com o berger, ou seja, ter a altura no sítio certo. Já lá vamos falar do berger,
mas... O centro da flecha tem que tocar mesmo.
Exato. E a rampa tem que ser, supostamente o arame não pode sair muito para fora.
Tem que estar mesmo na pontinha.
Visto de cima, tem que estar mesmo na pontinha, um bocadinho de fora só, mesmo muito pouco. Mas pronto, o ideal é ser ajustável e não vibrar quase nada. Certo. Eu durante 2 anos tive uma da Arizona, da AAE, e era muito bem, ajustava-se muito bem, dava para tirar, para pôr, dava para trocar, era uma coisa espetacular, mas... Eu passei por uma rampa da Shibuya, daquelas de colar, e não sinto vibração nenhuma.
Certo. Mas lá está, deixa-me só, desculpa, andar um bocadinho mais para trás.
São dois tipos de rampa diferentes.
Isto falando de dois tipos de rampa diferente como? Nós temos as rampas que são de colada, coladas, sim, ao punho, e depois temos outras rampas que são, qual é o termo correto para usar? São umas que se parafusam,
Emparafusar com
o punho.
Com o punho no segundo, no buraco atrás do berger.
Se toda a gente olhar para o vosso punho recurvo, se vocês forem recurvos, não é? Tem dois furos, um para o berger e outro para essa, que é o mais afastado, mais à frente.
Também pode ser para o berger, há quem utiliza o berger e à frente, não é nada comum, mas as pessoas usam isso para pôr rampas.
Sim. para rampas, pôr, essas rampas,
essas
de
rampas de
gato. Lá está, se, tu, se as pessoas atirarem com umas flechas de chamadas flechas de indoor, os FET, as rampas coladas também dão. Eu cheguei a tirar com isso.
Pode,
mas é uma carga tremenda. É uma carga tremenda.
Haver.
Muitas vezes a rampa descaía um bocadinho por causa do peso da flecha.
Exato, pode haver problemas de clearance, pode estragar penas de sobretudo penas naturais, a passar pela rampa pode estragar.
Certo.
Nada que um bocadinho de um cuidado no center shot, não sei, de para evitar, metendo pó de talco para ver onde é que está a bater ou assim. Sim. Mas eu mudei para uma rampa dessas exteriores, em que o punho fica mais livre nessa zona.
Certo.
comecei a ter as penas muito mais, as penas naturais. Sim. Muito mais direitinhas.
Certo.
Agora utilizo X10, utilizo flechas pequenas e penas pequenas, não tenho que pôr problemas de clearance.
Sim,
e a rampa pode ser.
Sim, sim, sim.
Então aí já tenho um tiro muito mais suave, não sinto tanta vibração, porque quanto maior a rampa, maior a vibração na zona naquela zona.
Sim. Eu durante muitos tempo usei uma dessas rampas que se agarra ao punho. Aliás, usava uma da
Spigarelli,
da Spigarelli, sim.
Pois.
E cheguei a fazer uma coisa uma vez com uma rampa destas. Essas, se vocês forem ver, essas rampas, uma pessoa prende a rampa ao punho e depois o Berger, que iremos falar daqui a mais algum tempo, o Berger enrosca-se entre o... Aliás, o Berger vai prender quase, entre aspas, o punho e a rampa, certo?
Exato, sim.
E eu cheguei a partir uma rampa assim, com a pressão do
Berger.
Do Berger no
grande Berger.
No punho. O punho acabou. Aliás, a rampa partiu-se, o braço que agarrava partiu.
Exato.
E pronto, mas depois comprei outros e nunca mais tive esse problemas.
Mas sim, eu honestamente agora recomendo,
mas
só o Shibuya.
Acima de tudo tem que ser ajustável.
Claro,
essa,
claro.
Essa é a palavra de ordem.
Eu recomendo o da Shibuya porque é pequenino e é sólido e dá para comprar várias pecinhas pequeninas.
Eu desde há um ano para cá estou a usar essa e também realmente estou satisfeito e acho que não é preciso muito mais do que isso.
Sim, para recurvo não. Sim. Agora para compound já tem mais outras condicionantes.
Como é que funcionam os compound, as rampas de compound, João?
Em relação às rampas para compound, existem, acima de tudo, dois grupos. Existem umas que são utilizadas mais também em caça, que normalmente é uma linguazinha de plástico, tem uma corda, esta rampa tem uma corda que agarra normalmente nas palhetas, e quando o arco é puxado a rampa sobe e a flecha fica na posição e ao disparar ela cai. E esta rampa é boa em algumas coisas, por exemplo no clearance, porque a flecha não tem qualquer hipótese de bater na rampa, porque quando a flecha passa a rampa não está no mesmo sítio onde estava quando foi feito o disparo. Mas a rampa que é mais utilizada em target, nas competições da World Archery, são as rampas de lâmina, tem uma lâmina, e o que tem estado mais em moda nos últimos anos é as rampas com overdraw.
Overdraw?
Mais para trás, não é?
Sim, tem uma parteleira mais atrás, faz com que a lâmina esteja por cima do pulso. Esta rampa normalmente tem a lâmina em cima do pulso e foi provado para alguns testes também com máquinas de tiro que esta rampa cria menos torque no momento do tiro, fazendo com que o movimento do pulso seja menos impactante no sair da flecha. Mas nestas rampas, pronto, existem muitos cuidados que se têm de ter com problemas de clearance, usar muito pó de talco, a ver se as flechas, as penas não estão a bater na lâmina.
Qual é que seria para ti, imagina, vais comprar, neste momento não sem modelos na cabeça, irias comprar uma rampa, o que é que tens de ter em conta numa rampa?
Sim, é importante que a rampa seja ajustável e tenha
ajustável
fácil
na lateralidade.
Sim, sim, na lateralidade e no ângulo. Okay. E na lateralidade, na verticalidade
também. Não
seria tão importante.
Pois já havia arqueiros a darem mais pressão ou menos pressão.
Sim, mas isso não seria tão importante. Okay. E são rampas que têm mola, normalmente não são as que são mais utilizadas neste momento.
Okay.
Mas assim, diria que uma rampa que fosse ajustável, mas que fosse ajustável e o acesso à rampa fosse fácil, porque há muitos arcos que, dada a sua geometria, ou terem, por exemplo, os 8 que têm uma... têm aquela curvatura que encosta à mão, que acaba por não, acabamos por não conseguir usar uma chave na posição onde a rampa está. Tu, ao apertar ou desapertar para fazermos ajustes na rampa, não temos espaço para enfiar uma chave. E para isto temos de tirar a rampa completamente do punho para ajustar um bocadinho para voltar a pôr no punho, pois o ângulo da rampa em relação ao arco já pode não ser o mesmo.
Isso para mim seria meio caminhado para não querer esse, tipo, esse punho.
Sim, mas eu diria que a rampa no compound é daqueles materiais que não convém sermos muito, muito baratos. Uma rampa dura para uma vida.
Se é aquela coisa que é para investir forte e feio logo à partida.
Eu vejo muitas pessoas que compram rampas um bocado mais baratas e acabam por, passado alguns dias, já ganhar folga, já não conseguirem ajustar como deve ser.
E que marcas é que escolherias?
Sim, eu diria ou a da Arizona Archery Enterprises, a AE, ou da Biter. São as que têm um ajuste mais simples e... Mas dentro
de valores é que iríamos estar a falar?
No máximo 100€.
Ah, ok, pronto. Estava a pensar que sim.
Existem umas um bocado mais simples. Mas sim, eu neste momento uso a da AE e não tenho queixa nenhuma.
Aquela com overdraw, o Freak Show, né?
Sim. É isso mesmo. Para overdraw, já agora existe um limite da World Archery que não pode estar demasiado atrás também. Portanto, tu tens de ter sempre cuidado quando se compra uma rampa destas, a ver se te respeita os limites.
Ok. Eu faço sempre uma pergunta a mim próprio, que é: se alguma peça se partir naquele arco, será que eu voltava a comprar aquela peça? Tu, por exemplo, tens alguma coisa no teu arco que voltavas a comprar se partisse? Ou preferias mudar? Ou experimentar outras coisas?
Depende, porque sou muito influenciado também pelo que os outros dizem e o que os outros sentem e o que eu sinto também no meu. E sou
não, tipo, mas estou a falar, aquilo que tu tens...
E depende da maneira como se partiu, não é? Se foi teimosia, se foi por negligência, entre aspas.
Claro, mas imagina que foi, se deu e acabou o tempo de vida daquela peça.
Talvez comprava, experimentava outra coisa. Sim.
Certo, ok.
Mas nunca nada se me partiu neste ar que eu tenho há muito tempo, nunca se partiu nada. Por isso
não, mas é mais, eu diria mais, se voltava a comprar, mais o nível de satisfação do que tu tens agora.
Talvez experimentava, sim. Teria que estudar isso, okay. Sim.
Em relação a essa questão... Eu recebi um conselho de um dos meus primeiros treinadores, exatamente acerca disso, e eu desde então, ele disse-me assim: tudo o que tu tiveres que possa partir é para tirar.
Sim.
Portanto, manter as coisas o mais simples possível. Por isso é que, se forem a ver, em relação, neste caso falo dos compound, mas os compound, se forem a ver, nenhum dos compound de alta competição utiliza, por exemplo, borrachas nas palhetas, os dampers.
Sim.
Não usam também batentes de corda, não usam tudo coisas que possam ser afectadas pela temperatura ou pela umidade.
Keep it
simple. Portanto, exato, keep it simple.
Mas nesse caso, por exemplo, um arqueiro, por exemplo, patrocinado, não tem o problema que nós... como os mortais temos, que é nós pagarmos o material, ou seja, eles facilmente podem estar ao luxo de,
sim,
de deixar o material.
Mas eles não é tanto pelo partir, pelo poder partir ou não, mas também por numa prova poder estar mais calor e a borracha bater de uma maneira diferente ou ter uma vibração diferente.
Ou seja, eles podem estar ao luxo do arco ser mais massacrado, mas fazer sempre o tiro certo até ao ponto de partir. Mas depois facilmente trocam.
Sim, e estamos a falar de atletas que na fase alta de competição não têm tempo sequer para treinar.
Pois.
Estão a viajar e têm, quando acabam de viajar, querem descansar e vão ao campo de tiro treinar um bocadinho, acertar a mira, mas não têm tempo para treinar.
O treino deles é quase em prova.
Portanto, eles é muito importante, sendo o tiro com arco um desporto muito feeling, que o feeling seja sempre o mesmo.
Claro. Ora, chegamos então ao final da primeira parte deste podcast. Estamos neste momento a bater nos 49 minutos e, como já devem ter calculado, isto está a demorar bem mais tempo do que inicialmente seria suposto, mas também não é por aí esta... Não era obrigatório termos só meia hora de podcast, portanto, como é uma coisa livre, penso que não há crise. Eu penso que iremos, se calhar, dividir o podcast todo em três partes, as três com cerca de 50 minutos ou menos. Espero que estejam a gostar desta conversa. Falámos de um pouco de iniciação e de material que se, geralmente, ou as coisas que nós sentimos que realmente são mais importantes. E também falámos de punhos e palhetas de recurvo, o arco de compound, rampas e de ambos os tipos de arco. E podem esperar o resto dos elementos do arco nas próximas edições do podcast. Para já é tudo então. Não se esqueçam de fazer like na minha página do atleta David Bio Fonseca no Facebook. E lá podem encontrar os links para este podcast, caso tenham encontrado este podcast noutro sítio qualquer, sem ser no Facebook. E podem subscrever o podcast no link do site mesmo onde está alojado o podcast. Até lá e bons tiros!